Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Sejam todos muito bem-vindos, está começando mais uma Rádio Blá. Eu não estou sozinho nessa apresentação, estou na companhia de...
Eu
quem?
Thiago Messias.
Thiago Messias, olha, só faltou um Santos aqui.
Eu tenho
tem
um
Messias,
amigo.
Jesus.
Eu tenho um amigo, cara, peraí que eu vou chamar ele aqui.
Mas estamos começando mais uma edição, quem quiser participar... Mandar um e-mail para radioblá@com.br. Nunca mandaram mesmo, mas o importante é estar aí. Deixe nos comentários, que a gente sempre responde, na medida do possível. E participem, né? Acho que eu vou acabar roubando o título de um outro podcast para dar o título dessa edição.
Qual?
Capaz de chamar assim, eu e meu nome roubado de outro podcast.
Bom.
A Rádio Blá e o nome roubado de outro podcast.
Eu dei um reply lá que eu acho o Lectrônico um nome genial, cara, porque ele implica na coisa do leque, né, da juventude conectada.
É muito bom, né? E é legal que eu sou um ouvinte do Lectrônico e eu não sabia que o Thiago ouvia.
Eu não conhecia e aí eu fiquei sabendo no dia que você me falou. Mas eu não lembro quando foi ou onde foi.
Faz tempo.
Mas ficou guardado no meu coração.
Ah, meu Deus, que negro. Vamos lá. Caso eles estejam ouvindo, um abraço para o Gus Lanzeita, Heitor de Paula e o Eric Gustavo.
O Gus com Z.
Gus Lambreta. Enfim, para quem nunca ouviu, procure Lectrônico, vale a pena.
Só tenha paciência, tem uns episódios lá de 3 horas.
É, para os já iniciados em podcast. Recomendo.
Recomendado.
Já convidei o Heitor para participar, mas a gente nunca conseguiu combinar um horário legal. Mas só o convite está feito. Mas vamos lá, agora nosso bloco, que está começando esse podcast, olha que bonito.
Depois da chuva.
Depois da chuva, estamos gravando depois da chuva, depois que eu tomei um banho na chuva. No simples fato de eu sair do carro, tocar uma campainha que não estava funcionando.
Gostaria de me desculpar por isso e gostaria de explicar que a culpa é das crianças da rua, que todo dia elas ficam tocando a campainha e eu não consigo dormir, então eu desligo ela.
Não, mas acho que ainda bem que eu gritei, voltei pro carro, mas nessa eu já tomei.
Eu não tinha escutado, cara, aí meu pai falou, oxe, tem alguém gritando lá na rua. Eu falei, deixa eu ver quem é.
Quem será que falou que estaria em 20 minutos?
É, né? Cara, mas o tempo é relativo. O tempo é uma ilusão, ainda mais na hora do almoço, já dizia Ford Prefer.
Ah, é, mas olha só, vamos lá. Você que já fechou o podcast duas vezes que você fechou o podcast, agora você tá abrindo o podcast.
Ah,
que
verdade,
tornou a razão da sua vida.
Tornou a razão da minha vida, porque eu não tinha nada de útil pra fazer na vida, e com o podcast eu me sinto útil pela humanidade. Porque eu tô resgatando jovens da alienação. FM Ística, que é uma história de famílias.
A tradicional família brasileira é destruída pelas rádios FM.
Pelas rádios FM.
Maldita seja.
Principalmente essa que faz parte desse clube,
é.
Que sorteiam ingressos pra esses shows terríveis que tem lá na cidade.
Então, se você faz parte desse clube, que nunca toca nada bom, nesse clube.
Não ajuda a gente aqui da cidade que luta pela causa.
A não ser que você pague esse clube.
A não ser que você pague esse clube. Você tem que ser um sócio do clube.
Você sendo amigo ou sócio do clube.
Principalmente sócio. A não ser que você seja, sei lá.
A não ser que você procure uma outra.
Né, cara? Você pode ser amigo dos caras.
Mas a não ser que você procure uma outra opção.
Uma outra opção.
De FM. Ah, mas vamos lá. Nossa, foi muita referência.
Quem pegou, pegou.
Quem pegou, pegou. Quem não pegou, paciência, você não mora no interior paulista pra entender essas referências.
Venha para o interior paulista, temos torre Eiffel, tem aquele negócio que fica na entrada lá.
Parabéns, viu, claro. Parabéns.
Eu tava saindo do trampo esses dias e tava cheio de casal tirando foto na torre Eiffel ali, cara. Aí eu lembrei que curso da perestroika. Como causar inveja nos amigos.
Exato. Eu ainda vou dar um check-in no Foursquare lá na torre.
Cara, eu queria te agradecer hoje, cara, porque eu, de manhã, assim, eu tava meio chateadão. Falei, aí eu comecei a ver seus check-ins, cara.
Aí você falou, eu tô melhor nessa vida.
Check-in na farmácia, check-in não sei aonde. Falei, puta, cara, tem gente que tá sofrendo mais. Aí eu fiquei mais feliz.
Ah, pode dar pra você ver, né, cara? É a vida. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bloco, que recebeu o nome de...
Blablaridades.
Blablaridades.
Porque...
É uma brincadeira com a palavra barbaridades, blablaridades, porque...
Porque a gente conversa muitas coisas fantásticas aqui, que para algumas pessoas leigas até, pode parecer uma...
Tô chamando vocês de bobos.
Não, não tô. Pode parecer uma grande barbaridade. E tipo, como dito, né, quem ouve Capital Inicial, quem ouve essas coisas,
vai
ouvir essas coisas fantásticas.
Quem ouve Capital Inicial não deveria estar ouvindo esse podcast.
Eu falei mal do Capital Inicial no programa passado e vai ter um show do Capital Inicial.
Aqui, claro.
Então eu tô acreditando que o podcast tá tomando proporções.
Tá meio estranho.
Não tamo aqui pra fazer problema.
Não tamo aqui, imagine.
Tá montando a chuva.
Então agora, a partir de agora, vocês vão ouvir um pouquinho do som da chuva, olha que bonito.
Você pode dormir ouvindo o podcast, mas
não
serve.
Ou não, a gente não vai deixar você dormir, a gente vai contar piadas do Ari Toledo.
É mais um serviço de utilidade pública aqui, gente que gosta de dormir com o barulhinho da chuva.
Exatamente. Estamos
proporcionando isso.
Exatamente. Aqui. E não escute esse podcast enquanto você estiver no trânsito, você pode dormir e causar um acidente.
É verdade.
Certo?
Ou escute também e cause um acidente. Dependendo de quem morrer, pode ser uma coisa boa.
Não sei.
Eu preciso parar de assistir Dexter, cara.
Realmente.
Eu mato muita gente mentalmente e não é legal.
Então, mas vamos lá. Eu sei que você fez várias anotações.
Fiz várias anotações. Anotei aqui no TXT.
Ali, eu estou vendo esse TXT nesse exato momento. Eu não estou entendendo nada do seu TXT, que eu acho que você escreveu só para você entender.
Sim. A lógica que eu usei para escrever esse TXT é a lógica que eu usava para colar nas minhas provas. Eu colava de mim mesmo. Eu não gosto de colar dos outros, porque eu sempre duvidei dos outros na escola. Então, às vezes, eu escrevia na mão ou na cadeira, na mesa, mas minúsculo, assim. É tipo um resumo do que eu tinha lido. Totalmente abreviado, assim. Eu fazia muito isso muitos 10, então. Mas como diz o Partiu novamente, eu já colei provas, mas nunca foi o fim.
Olha só, fala bonito. Rapaz, fala bonito.
É o primeiro tópico.
Primeiro tópico.
Não, porque no programa passado a gente tava falando do Catch 22.
Muito bom, sim.
Sugerindo que seria pegue a arma, ponto 22.
Uhum.
Eu pesquisei o que é o Catch 22 e é um livro chamado Catch 22, mas escrito pelo Joseph Heller. No livro, Catch 22 significa uma situação em que você está tentando sair de um problema, você resolve esse problema, que cria um outro problema, que cria um outro, que volta para o começo. Então é um
algo cíclico.
Fica um círculo de problemas. E tem um episódio do Lost com esse nome. Então fica aí o que é o Catch 22.
Catch 22, olha que beleza. Tá vendo? Vai mudar a cultura.
Muito.
Olha as blablaridades aí.
Blablaridades.
Olha aqui. Um abraço, compadre Washington.
Um abraço, cara.
Ele escuta, eu sei que ele escuta. Ele escuta.
Ah, que bom.
Compadre Washington, é nóis.
É nóis.
Salto 2.
Gostaria de dizer que eu ouvi a Camarones.
E não gostou.
Me recomendou.
Eu vou explicar. Pela sua cara, eu já sei que você gosta.
Eu não gostei.
Não gostou.
Mas eu vou explicar por quê.
Por quê?
Assim, não tô dizendo que a banda é ruim.
Chama a banda de ruim. É que nem quando você fala assim, eu não sou preconceituoso. Eu até tenho amigos. Você é preconceituoso.
Tipo assim, eu não sou homofóbico. Filho meu nunca vai ser gay. Cara, é um puta preconceito.
Não, eu não sou homofóbico. Eu até tenho amigos. Não, meu amigo, você é homofóbico.
Não é uma banda ruim. Mas eu não gosto desse tipo de som. Porque é uma coisa muito guitarra baixo. E eu gosto de instrumentais tipo Blue Maze, que é uma coisa mais encorpada.
Ah, tá. É porque eles são mais crus nos instrumentais deles. É mais diretão. Tipo assim, daria pra colocar uma letra de música ali.
Sim, se tivesse uma letra, acho que eu gostaria. Porque ela preencheria. Porque a letra te distrai, então você acaba se pegando na letra.
E você achou
Eu achei
a Baiana System. Mas eu posso falar uma coisa pra você. O termo Nhé nesse podcast é famoso.
Ah, é?
É. Teve mais coisas. Já gerou uma discussão no e-mail de discussão que a gente tinha. Mas gerou uma discussão tão grande, um nhé. A simples resposta do nhé gerou um conflito em que eu tive que ser um diplomata. Falar, galera, não, peraí, calma. Tive que ser um diplomata, cara. Tive que ser homem.
Eu não quero causar essa polêmica.
Tá certo. Eu e meu podcast musical, polêmico.
O Baiana, cara, eu achei muito legal. Eu achei, tipo, aquela coisa de misturar com os ritmos mais...
Um dub com...
É,
coisa
os ritmos mais do norte,
do norte
assim.
E um dub.
É. O Inhé é pelo seguinte, você falou, a letra é quase mínima. E me lembra muito o Benegão, cara, com a banda dele, os Seletores. Porque os instrumentais são bons.
Mas a letra meio que...
A letra só fala pra cumprir tabela. Então é por isso que é o Inhé, sabe?
A cota. É. A cota de letras.
Tipo, é legal, é muito bom, só que eu acho que podia ser melhor.
Sabe o que eu descobri? É. Aquele mendigo de Curitiba.
Ah...
Ele ouve o podcast. É verdade, cara. Ele mandou um e-mail.
O que ele disse nesse e-mail?
Ele disse que ele tava numa lan house, né? Porque ele tinha pouco tempo, que ele só tinha R$1. Ele tinha conseguido com uma moça que tirou foto. Uhum. A moça tirou foto e ainda deu R$1 pra ele. Ele falou assim, ó, tô aqui, não sei o que ela fez com a foto, mas conseguiu R$1 também. E aí eu queria comentar que tá muito bacana. Assim, ele gostou de ouvir as referências... Do outro mendigo. Parece que existe uma associação brasileira dos mendigos, coisa assim.
É, tipo a associação das crianças invisíveis.
Isso.
Que tinha no buraco, no oráculo.
É mais ou menos isso, então.
A gente tá fazendo um trabalho social.
Então, né? Calma, a gente tá unindo os mendigos, cara. Mendigos no Brasil, parabéns.
Amigos.
Continue o serviço que vocês fazem aqui. Vocês fazem bem.
Quem vigia os vigilantes? Mendigos.
Verdade, tá vendo?
Tá aí.
É ele. Vamos lá.
Eu queria fazer duas observações sobre os mendigos.
Uhum.
Uma vez eu assisti a Liga e aí.
Que é ruim.
É ruim, você acha?
Eu achei ruim.
Eu achava legal, cara, na época.
Talvez no começo, mas eu achei.
Foi bem no começo que eu assisti, que acho que foi o primeiro episódio. Acho que eles se vestem de mendigos, uhum, e vão ficar um tempo nas ruas filmando. E eu achei legal. Eu não sei se é armado também, né, cara? Não vai
conseguir
saber, mas eu achei legal, assim, a perspectiva. E aí eles estavam na rua pedindo esmola e tal, e passou um cara e pagou um almoço pra eles. E aí os caras perguntaram, pô, cara, por que você pagou o almoço pra gente? Aí o cara falou, eu moro na rua também. Porque teve uma época que minha filha foi estuprada e, tipo, a justiça não fez nada pra pegar o cara. Então eu fui lá e matei o cara. Então eu fiquei preso. E aí agora eu saí da prisão, tipo, então tem família que não gosta mais, não me recebe. Então eu acabei ficando aí pelas ruas. Então eu sei como é. Tipo, às vezes você tá na rua, mas não porque você não tem nada pra fazer. Às vezes a situação te levou a esse ponto, uhum, extremo.
Uhum.
E aí eu tava conversando isso com um amigo meu no trampo e a gente chegou à conclusão, né? Sempre pague um almoço pro mendigo, porque você nunca sabe quando vai ser o Google disfarçado.
Verdade. E aí você pode acabar ganhando.
Sim, de volta pra sua terra. Sentindo na pele.
Sentindo na pele.
A segunda história de mendigos, um amigo meu me contou isso, eu não sei se é verdade, mas eu achei fantástico.
É.
Ele tava de carro com a namorada dele e acabou a gasolina, só que deu tempo dele chegar no posto ainda. E ele não tinha dinheiro nenhum, cara, na carteira. Ele começou a caçar moedinha assim no carro pra pôr um pouco de gasolina e chegar em casa. Ele falou que tinha um cara ali que ficava na rua, o cara chegou pra ele e deu dinheiro pra ele pôr gasolina no carro, cara.
Uhum.
Então, olha aí, mais um exemplo da solidariedade das pessoas na rua.
E era um mendigo.
Era um mendigo. Que pagou
10 anos.
Não foi 10, foi menos.
Foi 5 de gasolina.
Foi menos de 5.
O cara deu uma baforada ali na entrada. Ó, vai ter que andar com isso.
Mas olha que lindo, cara. Então é...
Importante ajudar os pequenos atos.
Eu adoro a rua. Voltando.
Sabe quem gosta das ruas também?
Quem?
Prostitutas.
Sim, eu adoro elas também. Não.
Sabe quem gostava das ruas também?
Quem?
Hitler. Antes dele virar um ditador, uhum, ele curtia a rua. Ele só se ferrava, mas ele curtia a rua.
E as ruas levaram ele a ser esse sucesso que ele
fez. Exato, ele é um sucesso, nossa, por quê?
Nossa. Até hoje o cara é falado. Virou um ícone histórico, né, cara?
De péssimo exemplo.
De péssimo exemplo. E aí que tá, né, cara? Os péssimos exemplos são os que mais são lembrados.
Sempre.
E esses dias eu fui na padaria ali em cima, né, cara? Eu entrei assim na padaria, pá.
Tinha um mendigo.
Não, tinha um cara na minha frente com uma cobra. Uma cobra na padaria, cara. E as crianças estavam na fila, assim, com medo. A tiazinha do balcão, assim, abismada. O cara tinha uma cobra na padaria. Eu adoro meu bar, cara. Só isso que você ia falar. Então vamos lá.
Vamos lá. Começando. Esse foi a maior introdução ao podcast. Blabaridades. Eu estou aqui conhecendo o rap. Rap não. Ah, posso falar que você é rap? Pode falar que é rap? Não, hip hop, porque hip hop é um movimento em si.
Isso, é, lembrando bem. É, no primeiro programa a gente começa falando, é um gênero que a gente não conseguiu definir, porque muita gente diz que, ah, essa música é hip hop. Não, como diz um professor KRS-One, hip hop é o que vivemos, rap é o que fazemos. Mas, de certa forma, você pode dizer que a música também é hip hop, porque ela faz parte
do movimento.
O gênero é rap, mas, assim, numa questão mais filosófica, você ouve hip hop de certa forma, porque a música também é uma parte dele, mas o gênero é rap. Então, e sempre que eu tenho uma maneira de fazer isso, sempre que eu baixo uma música e vem escrito aqui gênero hip hop, aqui no Media Player eu mudo pra rap.
Isso é toque.
Não é toque, cara. Eu vivo em conflito com o universo.
Entendi, é verdade.
Eu sou um homem em missão.
Olha aí. Em breve vocês vão entender.
Então vamos começar.
Vamos lá. Quem que a gente vai começar ouvindo?
Atmosphere. Atmosphere é uma dupla de Minneapolis, Minnesota. E eu falei, né, sobre a Ryan Sayers no primeiro programa. O vocal do Atmosphere, que é o Sean, o Slug. Ele é o fundador da Rhyme Sayers. E ele é o cara por trás desse império. E uma coisa que eu acho foda nele é porque ele pega os piores traumas pessoais dele e faz umas músicas lindas, cara. Tipo aquela do vídeo lá, que é o Yesterday. Aquela música fala: eu acho que te vi ontem. Eu não parei porque você estava andando pelo caminho oposto. Eu pensei em chamar seu nome, mas se fosse você mesmo, eu nem ia saber o que dizer. E aí no final ele fala, né? Assim, a música inteira ele tá contando que ele viu uma pessoa que ele sente falta, mas ele não revela quem é. E aí no final da música ele fala, ontem eu achei que tinha te visto, mas eu sei que não era você, porque você morreu, pai. E aí acaba a música. Então ela é linda, cara, ela é pesada e ela é muito bonita, o arranjo. Assim, não é uma coisa depressiva. É um tipo, todo um contraste do arranjo bonito com a letra foda. Tem uma outra música dele que chama Little Man, que é uma música que ele... O primeiro verso é como se ele estivesse falando pro filho dele. Então ele tá explicando pro filho dele por que ele não fica muito em casa, vive viajando. E tem uma metáfora muito boa nessa música que ele fala: infelizmente eu não posso te ensinar sobre mulheres. Eu dirijo calmo e seguro, mas eu não entendo nada de motores. Então ele faz uma metáfora de mulheres com carros. Tipo, eu sei dirigir, mas eu não sei como funciona. E aí ele fala, né, eu acho muito bonito o jeito que você faz a sua mãe se sentir bem. Você deveria ter aprendido isso comigo, mas eu é que tô aprendendo isso com você.
Pô, bacana.
O segundo verso ele fala pro pai dele, que tipo, ele tá agradecendo também, que ele fala, graças a você eu não uso cocaína e eu não bato mulheres, quer dizer, ele se espelhou ao contrário. E aí o terceiro verso ele fala com ele mesmo. Você tá cansado, todo mundo sabe, você já tá exausto, você fica cantando com essas crianças que você nem conhece. Tipo, uma reflexão, assim. Então as músicas dele são muito pesadas, assim, sentimentalmente.
Bacana.
Ele é um cara muito frustrado com relacionamentos. Mulheres que traíram ele, que ele não confia em mulher. Inclusive ele criou uma alegoria que muitos discos dele e músicas dele sempre usam o nome Lucy. Tem até um EP dele que chama Lucifer, que seria tipo Lucifer. E ele atribui a essa Lucy tudo o que é de ruim. O cara que produz ele chama Ant, que é o Anthony, é uma abreviação. Aquele vídeo lá do Try and Find a Balance lá, tipo, você vê que ele é meio tipo revoltado naquele
vídeo. Ele é,
assim.
Isso é verdade.
Essa foi a primeira música que eu ouvi deles. Quem me indicou essa música foi o Kamal, que é um cara que ele é de São Paulo. Ele também, ele tá, já foi na MTV algumas vezes, acho que alguém aqui vai conhecer ele. E uma curiosidade sobre ele, eu vou deixar falar em outro programa, mas é uma curiosidade muito legal sobre ele. E o Kamal, ele foi num programa uma vez, na Runshot, que se eu não me engano era do Rio de Janeiro, era tipo um programa de rádio também, online, que os caras faziam entrevistas, tocavam músicas de rap nacional, que não tinha outro lugar pra tocar. E o Kamal foi lá dar uma entrevista e o cara pediu pra ele sugerir umas músicas, e ele sugeriu essa, Try and Find a Balance, é de 2003, E foi a primeira música que eu ouvi do Atmosphere, assim. E aí eu vi o vídeo, cara, eu achei muito foda, sabe? Porque você sente toda aquela agressividade da música. E é uma música que ele fala um pouco sobre isso, sobre as críticas que ele recebe pelo tipo de som que ele faz. Tipo, tem muito cara idiota que chega até a dizer que ele é meio emo. Mas é porque as pessoas, elas têm uma concepção distorcida do que é emo. Porque, tipo assim, falar de sentimentos é ser humano. Ridicularizar os sentimentos é ser emo. Essa é a definição que eu dou pro emo. Então, bacana. O emo é a ridicularização de qualquer sentimento. E o refrão dessa música, ele fala, né? Nos dias de reis e rainhas eu era o bobo da corte. Me trate como um deus ou eles me tratarão como um leproso. E você pode ver que eu tô transitando entre os dois. Tentando achar o meu equilíbrio.
Pô, bacana.
E tipo, me inspira muito, cara, essa música, assim. Às vezes pra ir trabalhar eu dou uma ouvida nela que dá uma revolta, assim, tipo. É uma coisa que acontece muito, assim. Tem gente que te considera e tem gente que te acha um lixo. Então você transita entre Deus e leproso.
Isso é verdade. Então vamos lá, do Atmosphere.
Do Atmosphere.
A gente vai ouvir quais?
Try and Find a Balance, que a gente tava falando agora. E a outra música é Painting, que é uma música que eu acho muito boa. O nome desse disco é bem legal, que é... Tem aquela frase, né? Quando a vida te der limões, você faz uma limonada. E aí o nome desse disco é Quando a vida te der limões, você pinta essa merda de dourado. Que aí vai parecer que é ouro, vai parecer que é um limão melhor, sei lá. Então ele dá essa coisa.
Você fica sendo um limãozinho galego.
É, tipo, se a vida te der uma coisa ruim, você faz essa coisa do caboclo. E essa painting, ele tá contando a história de um cara que tá deprimido, que tá fudido, e o cara é um alcoólatra. E ele usa a metáfora de como se o cara fosse um pintor. Então ele vai falando, né, nenhuma cor vai conseguir cobrir essas imperfeições no seu muro.
Assim. Eu acho isso muito bacana. Então vamos lá, vamos ouvir as duas. E depois a gente volta pra falar da segunda parte desse grande bloco. Muitas claridades aqui.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. They love the taste of blood. And I don't know what that means, but I know that I mean it. Maybe they're as evil as they seem, or maybe I only look out the window when it's scenic. Atmosphere finally made a good record. Yeah, right, that shit almost sounds convincing. The last time I felt as sick and contradictive as this was the last time we played a show in Cincy. Get real, they tell me. If only they knew how real this life really gets. They would stop acting like a silly bitch. They would respect the cock, whether or not they believed in it. Doesn't take much, and that's messed up, because these people do a lot of simple shit to impress us. While everyone was trying to outdo the last man, I was just a ghost trying to catch some Miss Pac-Man. Hello ma'am, would you be interested in some sexual positions and emotional investments? See, I'm not insane, in fact I'm kinda rational. When I be asking, yo, where did all the passion go? East Coast, West Coast, down south, Midwest. Nowadays everybody knows how to get fresh. Somebody give me a big yes. God bless America, but she stole the beef from Bless. Now I'm too fucked up to dance, so I'ma sit with my hand on the front of my pants. You can't achieve your goals if you don't take that chance. So go pry open that trunk and get those amps, you know? Days of kings and queens, I was a jester. Treat me like a god, or they treat me like a leper. You see me move back and forth between both. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. In the days of kings and queens, I was a jester. Treat me like a god, or they treat me like a leper. You see me move back and forth between both. I'm trying to find a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. So now I keep a close eye on my pets, because they make most of their moves off of instinct and sense. It's eat, sleep, fuck, and self-defense. So straight, you can set your clocks and place bets. Wait, let's pray on the blind, deaf, dumb, dead. Hustle, maybe a couple will love what you say. MCs drag their feet across a big naked land with an empty bag of seed and a fake shake of hands. Yeah, I got some last words. Fuck all of y'all. Stop writing raps and go play volleyball. Gotta journey the world in a hurry, cause my attorney didn't put enough girls on the jury. Guilty of dropping these bombs in the city, but I'm innocent. Love is the motive, that's why I'm killing them. Guilty of setting my fire in all 50, but I'm innocent. Blame it on my equilibrium. In the
days of kings and queens, I was a jester. Treat me like a god, or they treat me like a leper. You see me move back and forth between both. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. In the days of kings and queens, I was a jester. Treat me like a god, or they treat me like a leper. You see me move back and forth between both. I'm trying to find a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. I gotta find my balance, I gotta find my balance.
Probably know both of my brothers. One is a hard-working savior, the other's a hard-working soldier. I'm just your next-door neighbor, working hard and trying to stay sober. Wait for the car at the corner, pretend like you know what the plot is. Won't quit till I hit California, make you my Golden State Goddess.
Rádio Blá.
Gonna cover the stains, the pictures on the wall will all remain. And even though he's home now, sound and safe, surrounded by the faces that he places faith. The images visit from the past he witnessed, can't stay away from the memory, sticks with each detail embedded in stone, like he chisels those convictions into his bones. The progress stops and pauses, spits and sputters like the basement faucet, and it's obvious he's lost in his regrets. Can smell it on his breath. Ain't no color paint gonna cover the stains, but now the alcohol is gonna mother the pain. Tuck it away, no complaints, just laying on his back, on his backyard under the rain. Take tomorrow, but doesn't know how though. For every swallow, there's another to follow. He weaves his way throughout the story, looking for a new missing piece or a door key. Spirits used to be for celebration, but now they just take them away from the hell that's waiting. Re-up until it's three sheets up and pick a place for the skeletons to meet up. Ain't no color paint gonna cover the stains, but if the oxygen escapes, it'll smother the flames. No introduction, doesn't speak his own name, gonna beat them demons at their own game. The sunset rides to the end slow, same song echoing outside of the window. You can't grow if the skin don't fit you. Sometimes you gotta get low just to get through. No inspiration left to do your best when nobody hates you more than your reflection. Suffer the shame until it stuffs the drain. He's got two hands and a bucket of pain. Come on.
Segunda parte das blablaridades, que eu tô aprendendo bastante. Eu tava sendo maluco. Um dia ainda a gente vai fazer um rap especial pro podcast.
Vamos.
Ia ser bacana, né, Ale? Por que não?
Vamos.
Por que não? Pode piscar um dia.
Vai ser o primeiro podcast do Brasil que vai ter um rap bom.
Yeah! Vamos lá. O que a gente vai ouvir agora? É nacional.
Nacional, de São Paulo, novamente. São Paulo é um grande antro de artistas.
Um grande centro do rap.
Eu fui pra São Paulo esses tempos aí, porque tem um grupo de uns amigos aqui. E eles estão gravando um disco lá e a gente tava gravando um videoclipe. E eles chamaram a galera, os amigos, pra participar. E aí foi pra lá, a gente gravou um clipe. Quem tá produzindo o clipe é o Todd Ivan. Foi bem legal, cara, a gravação. Imagina uma banca de uns 30 negros andando na rua. Era a gente. Foi meio que o Wu-Tang Clan do interior. Passou a polícia de moto assim, encarou. Depois foi, depois ela voltou. O mesmo cara de moto com outro cara. Tipo, eu acho que os caras pensam, pô, 30 contra 2 não dava. Vamos embora. Isso aí não é com nós. E aí esse cara é de São Paulo, que é o Thiago Frugoli, o Rump. Eu gosto muito da música dele porque eu me identifico 100%, assim, cara. Porque a música dele fala sobre você ser um jovem independente, com talento, que faz música e, tipo, não tem onde jogar essa música.
Uhum.
Então ele bate muito nessa tecla de que o som é bom, mas não tem mercado. Inclusive eu vou rolar uma música dele que chama Fazendo a Coisa Certa na Realidade Errada. Essa música tem um trecho que eu acho genial, cara. Porque ele fala assim, eu te aponto o mercado enquanto ando pro outro lado. E aí depois entra uma frase ao contrário. Se você pegar essa parte e ouvir ao contrário, ele fala a mesma coisa.
Uhum.
Então, independente do lado que você ouvir, ele vai estar te apontando o mercado enquanto ele anda pro outro lado.
Ah, que bacana.
Independente do lado, ele tá andando na contramão. Tava conversando com uma menina nesses tempos, e aí a gente tava conversando algumas coisas de música e tal, e aí eu mostrei uma música dele pra ela, e eu acho que ela definiu bem, assim, que ela falou que é uma música espontânea e despretensiosa.
Uhum.
E realmente, porque ele fala na música, né, que eu sou peixe pequeno, não se preocupe com isso. Então eu acho que ela definiu bem, assim, é uma música espontânea e tem essa questão de ser despretensiosa ou não. Mas um beijo pra você, você é sensacional.
Ah, é.
E uma vez, cara, eu conversei com o Thiago, que foi quando eu comecei a tocar teclado, assim, que eu comecei a pegar a noção de teclado e tal. E ele toca piano. E eu gostava muito dele, que eu tava ouvindo o disco dele, a gente tem amigos em comum também. E aí eu mandei pra ele, né, algumas músicas que eu tinha feito tocando no teclado, e eu queria que ele avaliasse. Cara, ele me quebrou tão forte nesse dia, cara. E foi uma lição, assim, meio pra mim. Eu agradeço ele até hoje por isso, cara, que eu mandei pra ele e falei, né, pô, cara, eu tô começando a tocar teclado aqui, eu gostaria que você me desse uma opinião, que você é um cara que sabe tocar. Aí ele me mandou...
Ele mandou um assim, desiste.
Não, ele já mandou assim, o que é saber tocar? Eu falei, pô, cara, você é um cara que você conhece a teoria. Tipo, você... Vamos supor, às vezes eu toquei uma nota aí que não tá casando com outra.
Uhum.
Aí ele falou, mas no seu ouvido tá casando? Eu falei, não, pra mim tá bom. Mas eu não tenho, tipo, eu sou limitado pra poder julgar isso, porque eu não tenho muito conhecimento. Ele falou assim, cara, eu só vou te dizer uma coisa. Se tá bom pra você, nada do que eu falar vai fazer você mudar isso. Porque quando eu era moleque, que eu comecei a lançar minhas músicas, eu queria a aprovação das pessoas. Só que hoje em dia, tipo, eu percebo que eu só tava jogando a responsabilidade pros outros, cara. Se eu seguisse o que eles falassem, eu ia ser só uma cópia deles, eu não ia ser eu não ia fazer a minha música. Então, tipo, não peça opinião pros outros, faça a sua música do jeito que você acha que deve ser feito, cara. Mas se você realmente quer a minha opinião, eu gostei. Então, cara, isso pra mim foi...
Tipo, uma lição de vida.
Foi uma lição de vida, cara. Eu parei de mostrar, de pedir a opinião da minha música pra todo mundo. Ela é assim e ela vai ser assim. É a mesma coisa de você ir pra uma gravadora e o cara falar, ó, você tem que tirar essas metáforas aí, que o povo não vai entender.
É
a mesma coisa.
Isso. Então, quais a gente vai ouvir, Thiago? A gente não se perder na conversa.
A primeira que eu vou tocar é Antítese, que ele lançou um disco em 2008 que chama Progressivo, que foi o primeiro disco dele, assim, mais abrangente, mas ele já tinha lançado outros, inclusive tem uma música que ele fala, desde o EP que você não ouviu, eu registro o meu momento.
Pô, bacana.
Então, é muito disso, é aquela coisa que você falou, né? Tipo, eu já lancei um monte de coisa, mas muita gente não ouviu, mas elas não deixam de existir.
Uhum.
E aí, no mesmo ano, em em 2008 mesmo, mais pro fim do ano, ele lançou um outro disco que chama Pós-Gressivo, que são remixes do primeiro disco e algumas partes ficaram de fora, que é uma delas é aquela que eu te mandei, que é o Muito Mais Do Que Cinco, que tem... aquela vozinha lá. Essa que eu vou rolar chama Antítese, só que é a versão remix do disco Pós-Gressivo, que eu gosto muito desse remix, ele tem um puta groove, cara. É, a segunda música é Fazendo a Coisa Certa na Realidade Errada, que foi a
Ele já comentou.
Ela é de 2009, é de um EP dele que chama Sincronicidade, que eu gosto muito desse conceito. Tem pra baixar no Bandcamp lá, de graça.
É, eu vi.
Então, baixa. Se possível, baixa do Trama, porque aí o cara ganha alguma coisa. Ou compre, né, também, melhor coisa. A terceira música, ela se chama Imediato. É uma música que saiu no disco de uma cantora que, se eu não me engano, ela é da... Eu não sei se ela é da Filadélfia, mas ela tá morando na Filadélfia agora. Que ela chama Suzy Analog. Ela produz, ela canta, é muito boa. É uma artista independente aí, recomendo. E eu não sei como ele conheceu ela e tal, mas ele fez uma parceria numa faixa pra uma mixtape dela. Que chama Ninxtape, NNXtape, Nine-Nine-Xtape, não sei falar o nome dessa mixtape. E a música chama Imediato. E tem uma frase que ele fala nela, que ele fala assim: o que é lembrado vale mais do que de fato aconteceu. 2010 é seu, 2030 é meu. É, porque ele brinca com essa coisa de que quando as coisas estão acontecendo a gente não dá valor, e depois que elas passam, que a gente vai começar a perceber e a entender. Então ele tá lançando as coisas agora, em 2010, talvez só em 2030 alguém realmente dê valor pra ele. Então ele fala 2010 é seu, 2030 é meu.
Legal, né?
Eu acho muito foda, cara.
Poxa, legal.
A última música é o Cada Faixa, que também não é de um disco dele, é de um disco de um...
Essa eu ouvi.
Chama Henrique Rezende, que é um produtor de São Paulo também. E ele lançou um disco que chama Partícula, aí entre parênteses R, Mentos Gerais.
Eu achei sensacional isso, cara.
Que seria Partícula Mentos Gerais, tipo, partículas e tal, só que aí é Particular Mentos Gerais.
Achei muito bom.
São partículas particulares.
Eu gostei justamente da batida dessa música.
Então, cara, é muito boa.
Eu ouvi e falei,
ela tem uma atmosfera muito gostosa.
Muito, assim, muito, cara.
E eles fizeram um projeto que chama Player 2 Wins. Que, tipo, eles são os Player 2, assim, da cena. Tipo, eles são o que ninguém ouve, o que tá ali. Só que, de certa forma, eles estão ganhando, porque a qualidade da música deles é bem melhor do que os caras que estão em evidência.
Player 1.
É, então é o Player 2 Wins. É muito bom esse nome, cara.
Muito bom mesmo. Gostei. Então vamos lá, vamos ouvir as músicas do Thiago. Não saiam daí que ainda tem muito mais coisas nesse podcast aqui pra vocês. Ainda tem a Rádio BR, ainda tem recomendações e a gente ainda tem uns lançamentos, que o lançamento vai ser até complicado de eu falar. Então é isso aí. Vamos lá e fiquem aí.
Até a próxima.
Até a próxima.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
Inovando essa... Melhor da safra? Não, eu não me engano. Nesse jogo de contatos e bonés americanos, fato, culpa, intenção. Eu já não lembro de anedotas, só padrões de mutação. Memória não corresponde à visão. O que não tenho de carisma, compenso com inovação. Não me envolvo, pois gosto de São Paulo como premier. Trago rimas e fadas que lotam seu HD. Sobrecarregando seu sistema, você fica eufórico. O que é real não deixa de ser metafórico. Se esquive das minhas perguntas, como fumaça. Quer cachê pra fazer show? Beat, você quer de graça? Eu sigo eliminando as traças até o fim. O meu nome não é Pestius The King. Busco o que não conheço, aceito só o que mereço. Quem quer falar que se reveze? Eu me vacino com a antítese pra comprovar a tese. Busco o que não conheço, aceito só o que mereço. Quem quer falar que se reveze? Eu me vacino com a antítese pra comprovar a tese. Quando é preciso. Fora isso, só navego internamente como Fernando Pessoa, sempre sorrindo à toa pra te convencer que somos parecidos. Talvez desanimado ou até desiludido, mas sempre me sinto bem perto de deuses doentes que ainda assim são deuses, enxergam corretamente. Eu não quero ninguém com mais de 5 anos do meu lado, a idade que eu sinto quando eu derrubo um beat pesado. E você não vai querer estar embaixo, e você não vai querer regravar a linha de baixo. É o que eu acho e vou poder garantir até o fim. O meu nome não é Rumpel Stiltskin. Busco o que não conheço, aceito só o que mereço. Quem quer falar que se reveze? Eu me vacino com a antítese pra comprovar a tese. Busco o que não conheço, aceito só o que mereço. Quem quer falar que se reveze? Eu me vacino com a antítese pra comprovar a tese. Muito mais que um exercício de retórica, meu chapa. Equilibrando o mundo, a estética é só a capa. Olho pro mundo, só vejo o mundo. Me falta poesia, me falta profecia pra olhar pro meu futuro. Pessoas que eu aturo, eu não sei se deveria. 7 dias separando o claro do escuro. Luz, treva, céu, terra, bumbo, gacha, beat, rima. Se curto, estricnina, petróleo, platina. Desde o tempo de Platão, só mudou nome e convenção. Porta de armário vira cabine de gravação. Atravessando a parede que te limita. Enquanto a minha venda for baixa, ninguém me imita. Se eu tô doente, isso me lembra que eu tô vivo. Multiplico por menos um tudo que é negativo. Eu sou radiação solar eclipsada. Faço a coisa certa na realidade errada. Te aponto o mercado enquanto ando pro outro lado. A morte fascina o homem que imagina o outro lado. Um rio não faz ideia que vai desaguar no lago. Eu vejo além da sombra tipo o mito da caverna. O mundo anda dissonante como música moderna. Eu ando atrás de versos que não chegam no caderno. Vivo em sincronia com meu mid-clock interno. Pouco me importa o que acontece no final. Eu nunca quis ser personagem principal. É o olho de Tandera na caixa de Pandora. Simples como quem espera um abraço de alguém que adora. Discípulo da tribo que criou a estrutura. Se conhecimento é chave, então me mostra a fechadura. Um simples peteleco estoura a caixa de Pandora. É o olho de Tandera pronto pra fazer pintura. Preencho o espaço tipo braço fechado de tatuagem. De que vale a carruagem sem cavalo. Bonito, mas não anda o bastante. Memória não de peixe, de elefante. No dedo mais um barbante amarrado que eu não posso me esquecer de lembrar. Sei que o que é certo dá errado quando o polo tá trocado. O que é lembrado vale mais do que de fato aconteceu. 2010 é seu, 2030 é meu. Se o beat for a roupa nova do imperador, eu rimo em a capela. Tipo um barco sem vela, cadência que não resolve. É tipo quem empece e não devolve. Chora, mas não comove. De agora até 2019 eu faço beats do alto do meu castelo. A mente bate asa e voa. O corpo faz o que constrói tijolos da parede do templo desse castelo. A mente bate asa e voa. O corpo faz polichinelo.
Rádio Blá.
Cada faixa pequena parte de uma história bem maior. Começa em do maior, termino, sabe Deus aonde. Nobres duques e condes não me pagam. Estrelas mais brilhantes não me pagam.
Eu não me afogo nesse mar de informação que me rodeia. Espelhos nos heróis que protegem o mundo que os odeia. Penso fora da faixa, rimo de olho fechado. Tudo se encaixa no mundo sincronizado. O verdadeiro mestre é o discípulo, o ciclo completo. Eu rimo com palavras e produzo em dialeto. Que não é bagunçado, pode arrumar. Tá caído, levanta tipo dar o mar. Produzo tipo neo por meios polifônicos. Debaixo d'água faço beats hidropônicos. Efeito cósmico, a coisa simples, mas é séria. Escrito nas estrelas, pontuado no antigo terra.
Pois bem, então, estamos aqui na Rádio BR, parte mais adorada pelos nossos poucos e fiéis ouvintes, sejam vocês quem forem, eu não sei quem é, eu acho que a frase ficou construída errada, mas tudo bem. Eu não estou aqui sozinho, eu estou junto da plateia no último programa. Plateia, tudo bem?
Tudo bem.
Ah, plateia, qual que é o seu nome, para o pessoal saber?
Márcia.
É, olha só, eu tô aqui, a plateia Márcia, a única plateia que tem nome, ai que bonito. E ela tá aqui pra me ajudar a falar da Rádio BR, em que eu ia falar de um lançamento, mas eu resolvi mudar, meio de última hora, pra tocar um clássico do cancioneiro brasileiro, muito importante, considerado um dos álbuns mais importantes da época de Tropicalismo, da Tropicália brasileira. Qual que é o álbum que a gente vai... Você lembra? Não? Você não lembra? Fala que você não lembra.
Eu não lembro. Eu sei que é do Gilberto Gil.
Exato. A gente vai ouvir o álbum do Gilberto Gil, chamado Gilberto Gil. Esse álbum, às vezes, é chamado só de 1968, que é a época em que ele foi lançado. Mas o nome dele é Gilberto Gil, né? Gilberto Gil. É aqueles álbuns que o artista é meio egocêntrico e dá o nome dele pro álbum, sabe? Ou ele gastou toda naquele álbum, né?
Também.
Muita maconha na cabeça. Bem, galera, esse álbum é um clássico... extremamente importante. Uma das músicas tocou naquele festival da Record. Sabe, foi a Rosa. Sabe, a plateia tá dizendo sim com a cabeça, pessoal. Deixa eu narrar pra vocês os movimentos. Ela tá falando assim enquanto ela faz café na minha cabeça. Gente. Tá loucura aqui daqui. Enfim, a gente vai ouvir três músicas e você vai dizer pra mim, plateia Márcia, o que você achou dessas músicas. Quando você ouvir frases curtas e inteligentes, tudo bem? Tudo bem?
Sim.
Então a primeira que a gente vai ouvir se chama Pega a Voga Cabeludo, que é uma música do cancioneiro amazonense que o Gilberto Gil adaptou. E aí, o que você achou dessa música?
Ah, eu gostei,
foi
bem legal.
Ah, isso aí. Em seguida, a gente vai ouvir uma música que a gente ficou conversando como que os militares deixaram essa música passar, chamada Questão de Ordem. O que você acha dela?
Ah, gostei também.
É isso aí. E a gente vai terminar. Aliás, prestem atenção na letra da Questão de Ordem, né? Vocês não vão entender o título e o que ela está dizendo com a letra, né? Essa música tem a participação dos Beat Boys, que era o grupo que acompanhava o Gilberto Gil em suas apresentações, tá bem? E a gente vai terminar esse bloco, e provavelmente o podcast, não sei ainda. Se vocês ouvirem minha voz depois dos três músicas, porque ainda não acabou. Se não ouvirem, porque acabou. É, a gente vai ouvir Domingo no Parque, um clássico. E aí, o que você acha dessa música, plateia?
Eu gosto.
É? Só? O que ela fala? Você já prestou atenção nisso?
Não, ela
fala de um dia, domingo no parque. Acho que não, você tá maluca. Domingo no parque conta uma história de amor e morte.
Ah, juro.
Eu juro, sem sacanagem. João e José eram amigos.
Então, por que você não conta?
Exato, aí acontece um duplo homicídio. Porque um cara, um deles, que você tem que prestar atenção à música, mata o outro e é um amante. Tá de louco, né?
O mesmo ele é
também homossexual. Homo erótico, típico. Eu acho que ele fez essa música pensando no Caetano. E na Gal, com a Ana Maria Bethânia. É, não sei, tô sentando, não sei. Esse álbum é legal porque acho que é uma das épocas que a criatividade dele tava bem alta, né? Acho que a maconha tava...
Não,
porque ele já falou que não. Beleza, grande bosta. Gilberto Gil, um abraço. Manda um abraço pra Preto, tá? Eu não sei, eu acho que ele tava começando a usar maconha. Ele tava animado, sabe? Ah, meu Deus, maconha! Transensor que eu sou, meu Deus do céu! Aí depois. Não, porque ele se sentiu mais livre, né? As músicas foram mais soltas, a criatividade também. Porque depois a memória dele, né? Acabou. Aí você vai ver conversa com ele, é um. Parece um tropeço da família. Mas é isso, vamos lá. Então, a plateia, qual que é a primeira música que a gente vai ouvir mesmo?
A primeira é Pega a Volta ao Cabelinho.
E depois?
Depois, Questão de Ordem.
E por fim?
Domingo no Céu.
É isso aí, fiquem aí que talvez a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Atenção, ouvicões, gravando.
Um, dois, três, quatro.
Pega a voga, cabeludo, que eu não sou cascudo. Tenho muito estudo pra fazer minha embolada. Tá na batucada, não me falta nada, eu tenho tudo. Sou cascudo, tenho muito estudo pra fazer minha embolada. Cá na batucada não me falta nada, eu tenho tudo. Tem uma tinta que no dia que não pinta fica feia. Tem uma barca que no dia de fusaca fica cheia. E a mulata que tem ouro, que tem prata, que tem tudo, é quem grita pega a voga, pega a voga, cabeludo.
Pra fazer minha
Rádio Blá.
Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Daqui por diante, fica decidido. Quem ficar, vigia. Quem sair, demora. Quem sair, demora. Quanto for preciso. Em nome do amor. Você vai, eu fico, você fica, eu vou. Você vai, eu fico, você fica, eu vou. Se eu ficar em casa, fico preparando palavras de ordem para os companheiros que esperam nas ruas pelo mundo inteiro. Em nome do amor. Em nome do amor. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Por uma questão de desordem. Por uma questão de desordem. Meme, meme. Você vai,
em eu não fico, do amor.
Você fica, eu vou.
Você vai,
eu fico. E você fica, eu vou.
Em nome do amor.
Você vai,
em
Rádio Blá.
Rei da brincadeira,
ei, José.
O rei da confusão,
ei, João.
Um trabalhava na feira,
ei, José.
Outro na construção,
ei, João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Julieta, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi dançando no peito,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi girando na mente,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
Juliana girando,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
O amigo João,
João.
O sorvete é morango,
é vermelho.
Foi girando e a rosa,
é vermelho.
Foi girando, girando,
é vermelho.
Foi girando, girando. Olha a faca,
olha a faca.
Olha o sangue na mão,
ei, José.
Juliana no chão,
ei, José.
Outro corpo caiu,
ei, José.
Seu amigo João, não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
E assim termina mais uma Rádio Blá. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que chegou até aqui. O final, um agradecimento especial aos nossos ouvintes, principalmente ao Fanny, que comentou na última edição, e também ao Eric Santos, que fez um mega comentário. Eric, as suas recomendações vão tocar no próximo programa, tudo bem? Ela meio que veio já quando esse bloco já estava gravado, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem aí até a próxima edição. Espero que dessa vez mais rápida.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.